Mani Congo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.
Olá, boa tarde. Espero que todo mundo esteja bem. Vamos aqui continuar com o nosso grande tema.
O quadro olímpico,
esportes. Hoje eu estou chamando o programa, assim, Sustentabilidade no Esporte, Investimentos, Inclusão e Impacto Social no Brasil. Até porque a gente está vendo muita coisa legal acontecer nas Olimpíadas, né, Márcio?
Muito. Eu posso começar com uma pergunta já do tema.
Pode, venha então.
Sustentabilidade no esporte. O que é?
Olha, o termo sustentabilidade fala de tudo aquilo que ao mesmo tempo gera equilíbrio e mantém impactos positivos, né? Nesse sentido, falando do esporte, eu trouxe para a gente falar dos impactos positivos, sociais e econômicos. E mostrar como investir em esporte é, sim, algo benéfico para o nosso país e para todas as pessoas envolvidas na prática esportiva. E por que não, né? Nos desdobramentos que podem trazer se uma e várias pessoas mantém um bem-estar socioeconômico, né? Como que isso volta para o nosso país? Mas eu pensei também em falar mais sobre os investimentos, porque sustentabilidade também é um equilíbrio daquilo que entra e daquilo que sai no sistema. E no caso do esporte, muito do que entra, além, é claro, de todo o esforço do esportista e da esportista, trata-se de investimentos de diferentes atores, né? Diferentes setores envolvidos para que um esportista consiga estar numas Olimpíadas. E até quando eu divulguei o programa aqui, né, eu coloquei uma frase do jornalista daquele Ecoa, que é uma coluna da UOL. O Tony, ele fala que o que a Rebeca Andrade, a Bia Souza e a Rafaela Silva têm em comum? Elas são mulheres medalhistas, que, claro, elas têm muito potencial esportivo, de performance, né, e psicológico, obviamente, mas elas precisaram de projetos sociais para investir nessa base, né, para que elas pudessem treinar, dedicar tempo e trabalho, porque é uma atividade que corresponde a um trabalho. Essas mulheres que eu citei, o ideal é que elas trabalhem só com isso, esse só, né, num sentido bem, assim, que a dedicação todas delas estejam voltadas, né, a dedicação esteja voltada a isso. Eu vejo assim, Márcio.
Sim, não, super, super entendi. Falando das Olimpíadas, Gabi, como que as Olimpíadas promovem a sustentabilidade?
As Olimpíadas, elas permitem, eu vejo, né, que por ser um grande evento global, elas permitem que esses esportistas sejam reverenciados e que, como se todo aquele investimento fosse melhor direcionado ao esporte. Porque muitas vezes a gente está aqui, né, vendo Olimpíadas toda hora, né? Eu fui ontem levar minha mãe numa consulta e os atendentes estavam falando que tá difícil porque a gente quer prestar atenção no jogo e tem que trabalhar, e a gente está tentando fazer isso e ninguém está proibindo, porque entende que esse entusiasmo é saudável, afinal é um entusiasmo em algo que é um esporte, né? Não é um crime, não é algo, não é um vício, pode até ser, mas a gente não vai chegar nesse âmbito. Mas então a gente fica nesse momento prestando atenção no esporte e muitas vezes ao longo do resto do ano não valoriza essa atividade esportiva. Talvez exista uma confusão entre esporte e ócio, né? Eu comentei isso já aqui em um dos programas que eu tenho falado sobre esporte. E o ócio a gente também desvaloriza. E muitas vezes a gente acha que gastar o tempo vendo esporte ou praticando esporte é uma coisa não produtiva, né? Que, na verdade, se for buscar lá na história da civilização, o investimento em esporte também correspondia ao investimento em mão de obra bélica, né? Mas então eu acho que as Olimpíadas, elas fazem a gente olhar com maior orgulho esse esporte, reverenciar esses esportistas, e os investimentos são melhor direcionados para esses esportes. Veja, um skate, quando vai para as Olimpíadas, passa a ter mais investimento. Fora que toda, o maior impacto positivo disso tudo é que quanto mais pessoas têm a possibilidade de praticar esporte como uma escolha, elas estão indo para um ambiente que é mais saudável, porque muitas dessas pessoas, hoje em dia, não foi assim sempre, mas graças a essas políticas de inclusão e diversidade, muitas dessas pessoas saíram de lugares que elas não tinham chances, né? Devido a toda a meritocracia que a gente conhece, elas não tinham chances de ter essa mobilidade social e de dedicar o seu tempo a algo que não fosse o crime, que não fosse a violência, porque nos ambientes mais vulneráveis e mais pobres, a gente vê as pessoas sofrendo situações assim, né? De crime, de violência. Então, o esporte olímpico, ele, e as Olimpíadas em si, fomentam essa, todo esse aspecto positivo do esporte. Eu trouxe até aqui hoje para a gente falar, por exemplo, do quanto o governo investe. E o fato de um atleta ter a possibilidade de receber um bolsa atleta é alguma coisa. A gente sabe que não é tudo, porque as bolsas iniciais, elas começam em R$400 por mês. Um atleta estudantil, um atleta de base, um atleta internacional recebe de bolsa R$2.050. Não dá para viver com R$2.050, né, por mês. Só o atleta de pódio é que vai receber uma bolsa de R$16.600 aproximadamente. Aí é um salário que a gente considera que dá para viver. Mas ainda assim, para eu me tornar um grande atleta, eu tenho que ter investido tempo e dinheiro, né? Porque a gente sabe que os melhores equipamentos são os equipamentos mais caros. A gente sabe que quando eu estou treinando, eu não estou trabalhando e, portanto, muitas vezes eu não estou recebendo dinheiro, né? Ou então, às vezes, eu tenho que escolher entre, como eu falei no programa passado, né? Uma mulher tem que escolher entre cuidar de uma filha, que às vezes não tem como estar na escola, ou ir treinar. Então, quando eu invisto, eu permito que essa pessoa treine.
Sim.
E saia de situações de vulnerabilidade, né?
Sim, sim. O que eu ia falar? Eu fiz uma breve pesquisa sobre, quando eu vi o tema, daí uma palavra, um elemento, na verdade, que surgiu bastante, foi o carbono.
Ah, é? Entrou nisso? Uau! Entrou, então, na sustentabilidade ambiental.
É, então, na verdade, acho que abriu um leque, tipo, maior do que eu tava esperando, assim, sabe?
Bastante.
Mas o que, que eu ia te perguntar? Eu ia fazer alguma pergunta a respeito disso?
Tá.
Deixa eu ver se eu lembro.
Então vai fazendo aí, vai elaborando até para eu continuar falando de investimento, então da parte econômica. Tem gente criticando, por exemplo, quanto o Brasil está investindo, no sentido porque poderia investir mais, sempre pode, a gente sabe, né? Que, por exemplo, toda essa grana que eu falei, eu levantei aqui, né, de acordo com várias fontes, que o Brasil, aqui, ó, o Brasil investiu desde, peraí, o orçamento previsto para esse ano de 2024, dentro, no sentido de pagar bolsas, né, investimento só em bolsas, foi de 162 milhões. É bastante? É bastante. Mas isso representa 0,02% do PIB. Né? E mesmo que invista-se mais, vem de outras fontes. Diretamente da Receita vem isso. E vamos lembrar, né, que o fundo eleitoral aí, que não é um investimento que é um investimento que, do meu ponto de vista, não deveria existir, porque ele é mal utilizado, são 5 bilhões. Né? O fundo eleitoral e os atletas, 166 milhões. Então, a gente está falando de um investimento ainda muito pequeno. Tem outras fontes que permitem que o dinheiro do âmbito, né, privado e governamental cheguem aos atletas por causa de leis. Por exemplo, tem a lei Agnello Piva, que ela coloca que 2% da arrecadação das loterias federais seja direcionado para o Comitê Olímpico. E aí sim, no último ciclo olímpico, ou seja, né, das últimas Olimpíadas de Tóquio até hoje, até essas Olimpíadas, se juntou 3,3 bilhões. Mas veja, foi retirado um percentual pequeno das loterias federais. Eu acho isso super bom. E tem também uma lei de incentivo ao esporte que permite que os projetos sejam financiados por empresas e esse investimento das empresas seja descontado no imposto de renda, mais ou menos como funciona a lei Rouanet no âmbito da cultura. E aí, desde 2007, se juntou, né, isso já está quase 20 anos aí, se juntou 5,5 bilhões o que foi arrecadado com base em mais ou menos 9 mil projetos de empresas privadas, mas isso em 20 anos. Então, se a gente for pensar no que é necessário, né, para se ter de grana para ir em umas Olimpíadas, está bem enxuto. E se a gente for olhar outros países, a gente tem países que se destacam muito nas Olimpíadas. E esses países, além de serem economias desenvolvidas, serem países ricos, são países que investem muito. Por exemplo, os Estados Unidos, né, que geralmente está aí marcando ali em cima, né, nos pódios, ele chega a investir em um atleta olímpico $500 mil por ano. Eu acho que nem vale a pena a gente reverter em reais, porque a moeda é dólar. Eu não gosto quando as pessoas comparam o investimento num país revertendo com o nosso dinheiro, porque não faz sentido. São $500 mil por ano, fora que a gente sabe que um bom atleta nos Estados Unidos consegue bolsa em diferentes universidades e escolas de altíssimo nível, né? Então, muitas pessoas lá nos Estados Unidos também têm a inclusão social por causa do esporte, né? E de uma maneira ainda melhor, porque além delas estarem desenvolvendo o esporte, elas estão adquirindo um estudo. Porque caso o esporte, né, encerre, caso a carreira esportiva se encerre, elas têm essa base de estudo. No Reino Unido chega a se investir de 300 mil a 1 milhão de libras no ciclo olímpico de um atleta de pódio também. E no Japão, 100 milhões de ienes a 200 milhões. Então, embora a gente não tenha muito a noção do que é esse dinheiro, é muito maior do que no Brasil. Porque se a gente fala que um atleta de pódio recebe lá 16 mil de bolsa atleta, isso aí vezes 10, né? Vai dar o quê? 160 mil, mais uns 30, uns 200 mil reais. É muito menos do que no resto dos países, que, embora, né, a gente esteja falando aqui de moedas diferentes, a gente sabe que também são lugares em que existem condições melhores de treino, né? Lugares melhores, academias, equipamentos. E veja, se esses países são ricos e investem em esporte, fica quase que comprovado, eu sei que não é bem assim, né? Mas que esse dinheiro não está sendo desperdiçado, não está empobrecendo aquele país, né? O que acontece no Brasil é um mau direcionamento, porque dinheiro tem, a gente sabe, né, que é a nossa angústia aqui vivendo nesse país. Quer reformular a pergunta aí, Márcio?
Quero, Gabi, eu só quero trazer uma curiosidade que você citou as Olimpíadas de Tóquio, né?
Sim.
Você falou do Yen.
Uhum.
Você sabe como que as Olimpíadas de Tóquio promoveram a sustentabilidade?
Não, me conte o que, que você encontrou aí.
O que eu encontrei foi o seguinte, Gabi. Peraí, deixa eu só atualizar aqui rapidinho. Em 2020, né, aconteceram as Olimpíadas lá. E as Olimpíadas de Tóquio adotou práticas como a utilização de energia renovável, reciclagem de resíduos, construção de instalações temporárias e reutilização de materiais, incluindo confecção de medalhas a partir de eletrônicos reciclados.
Que bacana, amei essa história da medalha.
Legal, né?
Aham.
Uhum. Mas o que eu ia falar, Gabi, a respeito do carbono, é que existe a pegada de carbono nos Jogos Olímpicos. Foi uma coisa que eu achei.
Uhum.
Que a pegada de carbono se refere justamente à quantidade total de emissões de gases de efeito estufa geradas pela organização, realização e participação nos eventos. Incluindo, claro, né, transporte, construção e demais coisas a respeito.
Certo.
Essa pegada é medida utilizando justamente as ferramentas de avaliação de ciclo de vida e inventários de emissões de carbono, que contabilizam todas as fontes de emissões diretas e indiretas associadas aos jogos.